sempre tem afirmado que a chave está no equilíbrio dos interesses das duas partes da relação contratual, protegendo, obviamente, o lado mais frágil, esteja ele de que lado estiver. Não se deveria optar por um caminho de excesso que onerasse em demasia uma das partes ou que pecasse por defeito relativamente à outra parte. Foi essa a visão que sempre colocamos nas propostas que até agora apresentamos. A proposta de lei que o Governo aqui nos traz cumpre de uma maneira geral essas premissas ao prolongar até ao final da primeira metade do próximo ano o período de suspensão dos efeitos da cessação dos contratos de arrendamento com a condição dos inquilinos terem a renda em dia. Parece-nos também positivo o regime para os estabelecimentos que tenham sido encerrados em março e que a 1 de janeiro ainda permaneçam encerrados, bem como a previsão da atribuição de apoios aos senhorios não habitacionais. Mas nunca é demais lembrar, senhoras e senhores deputados, que foi o PAN o primeiro partido a propor a criação de apoios aos senhorios não habitacionais em abril, no âmbito da proposta de lei número 21 e também no projeto de lei número 368. Passados todos estes meses, finalmente a adesão do Governo a esta solução mais do que justa, que já defendemos desde abril. Mais vale agora do que nunca. Mas não podemos deixar de nos apresentar a este debate com uma proposta referente ao arrendamento não habitacional que surge com um objetivo muito simples e muito claro, a cumprir aquela que foi a vontade da Assembleia da República expressa em sede de orçamento suplementar. E fazê-los simplesmente porque no orçamento suplementar se deixou previsto que as rendas devidas nos contratos de exploração comercial em conjuntos comerciais são calculadas em função do volume de negócio gerado e assegurado o dever dos lojistas pagarem as despesas comuns desde o início da crise sanitária. Na prática, o que se verificou foi que alguns senhorios não habitacionais fizeram uma interpretação abusiva desta lei que afirmava que a medida de proteção aprovada apenas se aplicava a partir da data de entrada em vigor da Lei 27A. Defraudando por completo as intenções do legislador e pondo em causa os direitos e as garantias dos inquilinos não habitacionais. Estes abusos tiveram efeitos muito concretos na vida dos inquilinos, agravando aquelas que são as suas dificuldades, uma vez que estes senhorios, que assim o interpretaram, não só exigiram o pagamento de todas as rendas de março a julho, como ainda exigiram a renúncia à aplicação da lei, sob pena de verem revogadas todas e quaisquer reduções ocorridas entre março e julho. Por isso, senhoras e senhores deputados, para travar estes abusos, para apoiar os inquilinos não habitacionais e para garantir que a vontade desta Assembleia da República é plenamente cumprida, o PAN traz aqui esta proposta. Esta clarificação é fundamental para muitos dos comerciantes e lojistas, pelo que esperamos o devido acompanhamento dos outros partidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção, a senhora deputada Márcia Passos, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A ânsia de protagonismo dos partidos de esquerda de mexer no arrendamento a qualquer custo, seja em tempo de pandemia, seja sem estarmos em pandemia, é tal que está instalada a verdadeira confusão. Os 8 projetos de lei que foram apresentados nos últimos dias, e maioritariamente do Bloco de Esquerda e do PCP, refletem isso mesmo. Os senhores deputados têm tanta pressa que um dia apresentam uma proposta, no dia seguinte têm mais uma ideia e apresentam outra, no dia seguinte veem que o vizinho do lado apresentou um projeto de lei e vêm apresentar também, e é isto, até se perdem no que escrevem. Propõem soluções que já existem e outras que esquecem medidas aprovadas recentemente em sede de Orçamento de Estado. Eu sei, senhores deputados, nós sabemos que no Orçamento de Estado foram apresentadas centenas de propostas. Tivemos milhares de guiões de votações para aprovar. Mas, senhores deputados, deviam estar mais atentos, saber o que foi votado, saber o que foi aprovado e parar para pensar e deixar de criar tanta confusão aos portugueses. Vejamos, mas por acaso faz sentido, senhores deputados, que se prolongue por mais meses um contrato de arrendamento de um arrendatário que faleceu, que temos a casa completamente desocupada? Faz sentido que se prolongue a entrega deste imóvel? Mas quem é que percebe esta solução? Só se for o Decujos, lá em cima no céu, porque aqui na Terra, senhores deputados, ninguém compreende esta solução. E o mesmo é dizer dos inquilinos para quem os senhorios já acautelaram o realojamento. Os senhores deputados conhecem o regime jurídico de obras em prédios arrendados, o REJOPA. Conhecem que as denúncias dos contratos nesse regime jurídico dependem de uma de duas condições, ou da indemnização ou do realojamento. E sabem que há muitos senhorios que já acautelaram o realojamento e estes arrendatários não entregam os bens quando já podiam estar em casas muito melhores. Estamos a prolongar isto no tempo. Porquê? Para quê e para quem? É confundir as pessoas, é confundir os arrendatários e é confundir os senhorios. Mas, senhores deputados, neste aspecto não é só o Bloco de Esquerda e o PCP maioritariamente que confundem. Neste aspecto, também o Governo, senhor Secretário de Estado, também o Governo tem sido rei. E tem sido rei não só a confundir, como a iludir, como a faltar à verdade. O Governo andou, desde março até agora, sem efetivamente apoiar de forma concreta e clara os arrendatários comerciais. O PSD alertou. Por várias vezes tentamos introduzir mecanismos de apoio e um deles até foi conseguido em sede de especialidade. Uma linha de crédito a custos reduzidos para os senhorios, cujos arrendatários deixassem de pagar as rendas. Uma solução equilibrada que foi conseguida por proposta do PSD em sede de especialidade. Senhores deputados, o que é que aconteceu a esta linha de crédito? Não aconteceu nada porque não existe. O Governo tinha que legislar, está na lei, mas não cumpre, não legisla. Porquê? É só anúncio. Isto não é sério, Sr. Secretário de Estado. Isto não é sério. E não é sério vermos finalmente anunciadas medidas de apoio às rendas, medidas a fundo perdido, que naturalmente são de aplaudir, e verificamos que as mesmas não foram incluídas na proposta de lei que o Governo apresenta a esta Assembleia. Se é para ser anunciado e não é para ser concretizado, como a portaria que devia ter saído em agosto, então não vale a pena, andamos a brincar com as pessoas, estamos a brincar com os portugueses e isso nós não vamos admitir. Se é para cumprir, Sr. Secretário de Estado, que se coloque já na lei. Não depende de nada, a medida está anunciada, os critérios estão definidos, são claros, porque é que não está na proposta de lei. Por isso, se é sério, senhores deputados, escreve-se. Quem quer cumprir, assina. Quem quer cumprir, escreve. Obriga-se de forma expressa e clara. E isso o Governo não está a fazer. Não é só vir para a televisão fazer uns floreados. É preciso escrever aquilo que se quer cumprir. E é isso que se propõe. Nós, PSD, estamos como sempre estivemos neste processo. Estamos com responsabilidade, estamos com medidas e estamos disponíveis para, apesar desta confusão que está instalada, continuarmos a apresentar soluções que sejam equilibradas, que sirvam às pessoas, que não deixem ninguém para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Nós discutimos hoje um conjunto de propostas em torno do arrendamento, seja habitacional, seja não habitacional. E sobre o habitacional, importa recordar que a nossa Constituição inclui o direito à habitação no elenco dos direitos fundamentais e este elemento não pode ficar esquecido neste debate. E não pode, sobretudo, quando nos termos do texto da lei fundamental do país, resulta de forma expressa que para assegurar o direito à habitação incumbe ao Estado adotar uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. E se essa é uma responsabilidade do Estado em circunstâncias normais, mais relevância assume em períodos como aqueles que vivemos hoje. De facto, a pandemia está a provocar efeitos a todos os níveis e em todas as dimensões das nossas vidas e, sem surpresas, veio provocar um conjunto de problemas a milhares e milhares de famílias, também em termos de habitação. A verdade é que um universo muito alargado de pessoas ficou sem trabalho e outras tantas viram os seus rendimentos substancialmente reduzidos, sobretudo aquelas pessoas que, contra a sua vontade, mas por exigências do interesse público, ficaram em layoff e, portanto, com perdas acentuadas dos seus rendimentos. Nesta circunstância, milhares e milhares de famílias ficaram objetivamente sem possibilidade de dar resposta aos compromissos que assumiram também ao nível da habitação, porque o magro orçamento familiar não lhes permite fazer face ao conjunto de despesas para manter o essencial. E o mesmo está a acontecer à generalidade dos micro e pequenos empresários, que com o nível de encomendas ou de vendas a cair dia para dia, não conseguem pagar a renda do respectivo estabelecimento ou das instalações onde produzem o seu trabalho. Isto já para não falar das paragens forçadas da sua atividade ou até da redução de horários a que foram ou estão a ser obrigados a fazer por determinação das autoridades, tendo em vista o combate à pandemia. Ou seja, ao nível do arrendamento habitacional, seja ao nível do arrendamento não habitacional, estes problemas exigem respostas justas e exigem respostas sustentáveis. E se pretendemos respostas sustentáveis, teremos de as procurar não com recurso a soluções que hipotequem o futuro dessas famílias e desses pequenos empresários, porque isso representaria um acumular de dívidas, muitas delas objetivamente impagáveis no futuro, mas sim com soluções que passem pela redução proporcional do valor da renda face à respectiva perda de rendimentos, sendo o senhorio eventualmente compensado no valor em causa pelo Estado, com regras muito claras para evitar que o Estado pague ou ajude a pagar rendas especulativas. Para terminar, referir apenas que, a nosso ver, o regime extraordinário da proteção dos arrendatários, que foi estabelecido no âmbito da pandemia e que está em vigor até ao final deste mês e que o Governo propõe estender apenas aos primeiros 6 meses do próximo ano, deverá, a nosso ver, por todos os motivos que se conhecem, continuar em vigor durante todo o ano de 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Temos aqui em apreciação aquele que é um diploma do Governo, uma proposta, uma iniciativa, que pretende responder e dar continuidade às respostas daquilo que é a crise pandémica e os seus efeitos no arrendamento habitacional e não habitacional. O que o Governo vem aqui propor, em grande medida, é, no fundo, alargar aquilo que é o período de suspensão dos efeitos de cessação dos contratos de arrendamento e, por isso, dar continuidade àquilo que tem sido uma política de resposta daquilo que são os últimos 10 meses de pandemia. Mas o Governo também vem tarde e a más horas e só agora, em dezembro, é que apareceram os apoios a fundo perdido naquilo que é o apoio, precisamente, ao pagamento de rendas. Tirando isso, o que é que traz e o que é que o Governo anuncia? Mais linhas de crédito, mais endividamento, seja para as famílias, seja para as empresas. No entanto, este número é um número que é elucidativo, que é quantos empréstimos é que foram concedidos naquilo que é o apoio ao arrendamento? 713 empréstimos. E a pergunta que nós devemos colocar é esta: mas há um problema ou não há um problema em matéria de habitação? Há um problema ou não há um problema ao nível do arrendamento e da capacidade que as famílias têm ou não têm de honrar os seus compromissos, designadamente com os seus senhorios? Como é evidente, têm. Isto significa, senhores membros do Governo, que os tais 713 empréstimos não significam o sucesso de uma política, mas significa que algo, naquilo que é a resposta, não pode estar seguramente a funcionar. Tínhamos consciência do seguinte: o mundo parou com esta pandemia. Muitos portugueses se viram forçados a parar. Mas o que é certo é que os seus compromissos e as suas obrigações, esses não pararam. Esses foram-se acumulando mês após mês e, certamente, no próximo ano, no ano 2021, virá a fatura, seja para as famílias, seja para as empresas. E queria, passado, senhoras e senhores deputados, passaram 10 meses. E nestes 10 meses muito foi exigido aos senhorios e é o tempo do Estado dar as respostas concretas. Os senhorios já deram o seu papel, já deram e já fizeram o seu contributo. É o momento do Estado pagar e suportar aquilo que é fatura social. E, portanto, há que não esquecer o seguinte: há muitas famílias em que dependem do seu rendimento que vem do património, das suas rendas. não são os tais especuladores que muitas vezes a esquerda diz. Estamos a falar